Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
10! Nota 10!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Olá, eu sou o Danilo Corsi.
E eu sou a Camila Quintão.
Hoje é aquele dia de conhecer uma história do Brasil que muito poucas pessoas conhecem. Começando em julho de 1938, pelo cônsul brasileiro na Hungria, uma política de veto aos judeus que queriam migrar para o país fugindo da ameaça nazista que pairava na Europa. Até o final da guerra, o número chegaria a 16 mil pedidos negados, principalmente de judeus do leste europeu, onde a matança foi feroz. Vem entender com a gente esse lado pouco humano que a política nacional é capaz de exibir sem grandes receios. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev, nossos amigos que desenvolvem sites, aplicativos, e-commerce e que mais você estiver imaginando no universo digital. Se você estiver precisando de algum desses produtos digitais, fale com nossos amigos. É só entrar em siteguy.dev e se falar que veio daqui, ganhe um descontinho. E hoje temos uma novidade para vocês. O pessoal do GeoPizza tem um convite. Solta aí, DJ.
Sabia que produtoras de banana já derrubaram governos na América Latina?
Ou que o Congo já foi palco de um dos maiores genocídios do mundo?
Nunca te contaram que uma guerra cultural já quase acabou com a Coca-Cola?
Ou que um dos maiores adversários do Império Romano era uma rainha celta?
Tá sabendo que uma máfia japonesa já controlou parte do estado de São Paulo?
Ou que o cara que mandou os Estados Unidos pra Lua era um cientista nazista?
É no podcast GeoPizza, onde você conhece o lado desconhecido de civilizações
e de figuras políticas que mudaram o rumo da sociedade.
Confira o podcast que a gente publica a cada 3 semanas no Spotify e em todos os seus agregadores de áudio favoritos.
Conheça o GeoPizza,
o podcast de histórias políticas atuais
e atemporais.
Bacana, bacana. Já o pizza é bem legal. Vai lá ouvir, mas só depois deste episódio. E agora, por fim, mas não menos importante, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
O vinho de hoje é o Affino IGT Rubicone Cabernet Sauvignon Merlot 2022. Um tinto italiano da região de Rubicone, que é levemente apimentado, meio seco e combina perfeitamente com o estrogonofe de carne. Ele está por R$120 lá no Drinco. Curioso. Brinde história?
Tchim, tchim.
Tchim, tchim.
Em julho de 1938, o cônsul do Brasil em Budapeste, na Hungria, mandou uma circular secreta a Brasília dizendo ter recusado 47 pedidos de visto feitos por judeus que tentavam se mudar para o Brasil.
Bom, vamos lá. A história de hoje não é muito longa porque ela é extremamente objetiva, daquelas que não dá muita margem para nenhum tipo de contraditório. Tá lá nos papéis de comunicação. Entretanto, achei bem importante e válido trazer esse pedaço da política brasileira para o podcast, porque quando você pesquisa sobre o papel do Ministério do Exterior do Brasil durante a Segunda Guerra, as avaliações são sempre positivas, sempre tendo em mente casos como do embaixador na França, Luiz Carlos de Souza Dantas, que emitiu mais de 1.000 vistos para judeus emigrarem para o Brasil, e também de Aracy Guimarães Rosa, mulher do escritor João Guimarães Rosa, que ficou conhecida como o Anjo de Hamburgo. Guimarães Rosa era o cônsul adjunto na cidade e ela chefiava a seção de passaportes do consulado. Lá ela deu seus pulos e começou a emitir vistos de imigração para o Brasil para centenas de judeus alemães. A história dela é tão incrível que vai merecer um episódio próprio no futuro.
Sim, sim, tá na lista já.
Mas não é um erro dizer que esses foram casos isolados da diplomacia brasileira. A regra era outra, bem mais chauvinista. Mas para começar é bom dar aquela conceitualizada básica. Durante a década de 1930, o Brasil vivia a primeira versão do governo Vargas, o chamado governo provisório, que vai até 34. Depois vem o constitucional, de 34 a 37, e finalmente o Estado Novo, de 37 a 45. Ainda que cada um deles tenha suas peculiaridades, o fato é que a truculência e o autoritarismo de Getúlio sempre estiveram, em maior ou menor grau, presentes. Então não era surpresa que o governo Vargas nutrisse muita simpatia pelos regimes fascistas de Mussolini na Itália e então pelo insurgente Terceiro Reich nazista alemão. Sólidas parcerias econômicas foram formadas com os dois países, quase sempre girando em torno de armamentos. O Brasil compra submarinos italianos e armas alemãs e pagava como sempre, com alimentos, algodão e minérios. Esse amor pelas ditaduras de extrema-direita era aberto no governo. Filinto Miller, um dos nossos canalhas BR, vai lá ouvir o episódio, era um fervoroso fã da Alemanha nazista a ponto de visitar Heinrich Himmler, o chefão da Gestapo, a polícia política de Hitler. Aliás, a Gestapo ajudou na ideia de como atuar do DOPS, a versão varguista da polícia política. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão responsável pela censura e divulgação do governo, também tinha clara inspiração na contraparte alemã, comandado por Joseph Goebbels. Nesse período todo, o partido nazista no Brasil floresceu, ainda que sofresse concorrência séria dos integralistas, esses sim perseguidos por Vargas. A liberdade do partido nazista estava diretamente relacionada ao fato que, para a Alemanha, qualquer tentativa de interferência nas ações do partido era uma interferência contra o Reich, já que o Reich era o partido. Então Vargas fingia que não via nada, mas honestamente, ele não se importava com as reuniões de um partido de gente ordeira. Isso só iria mudar em 1942, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha.
Ordeira é um termo seu para alemão, né?
E do Vargas.
Do Vargas também?
Do Vargas também.
Entendi. Você e o Vargas compartilham a ideia de que alemão é...
Ordeiro.
Ordeiro. Tá bom.
E logo que Vargas formou seu Estado Novo em 1937, uma outra faceta da afinidade com a Alemanha nazista apareceu abertamente, o antissemitismo. Neste mesmo ano, o Ministério das Relações Exteriores emitiu ao menos 27 circulares secretas para impedir a entrada de judeus no Brasil. A mais efetiva delas foi a Circular Secreta 1127, que efetivamente proibia a entrada de judeus no país. E essa circular, por si só, é uma coisa bem brasileira. Ela foi concebida por muitos figurões do governo Vargas, entre eles Eurico Gaspar Dutra e, olha só, Oswaldo Aranha, então o chanceler. Internamente, ele já havia enviado uma carta a Ademar de Barros, então interventor federal em São Paulo, falando sobre os riscos da imigração dos judeus no Estado. Vou ler aqui o que ele falou.
O israelita, por tendência milenar, é radicalmente avesso à agricultura e não se identifica com outras raças e outros credos. Isolado, há ainda a possibilidade de vir a ser assimilado pelo meio que o recebe. Em massa, constituiria, porém, ineludível perigo para a homogeneidade futura do Brasil.
Eita, Oswaldo Aranha, mas não foi ele que assinou depois a criação do Estado?
Uhum.
É, inclusive? Ok. Não é o nome de um bife?
Oswaldo Aranha, muito bom, muito bom. Aranha disse que poucos dias antes havia sido procurado por um judeu austríaco radicado no Brasil, Frederico Salzmann, que pedia regularização migratória de outros 300 judeus residentes em São Paulo. Fato que, para o chanceler, despertava
justas suspeitas de existência de um gueto já em formação na nossa capital.
Eita, Oswaldinho, sua situação está se complicando, Oswaldinho.
Pois é. Aranha, uma década depois, teria papel fundamental na Assembleia da ONU, que resultaria na criação do Estado de Israel, fato que lhe rendeu homenagem do Estado hebreu. Mal sabiam a jabuticaba vencida que compraram. Acho peculiar essa vocação vira-casacas dos canalhas brasileiros, não é, Camila? Mudam de lado sem nem corar.
Eu acho que, assim, eu não conhecia esse lado do Oswaldo Aranha, não. Pra mim, ele tinha sido responsável pela criação do Estado, um dos principais responsáveis pela criação do Estado de Israel na Assembleia Geral da ONU. Só isso que eu sabia. Não sabia que ele estava querendo que não formar gueto em São Paulo, não. Não estava sabendo nada disso. Novidade para mim. Mas assim, o governo estava alinhado, né, um pouco aos governos do eixo, assim. O Getúlio gostava. E depois ele mudou de ideia. E, né?
Foi pragmático.
Foi pragmático. Então eu diria que faz sentido para um funcionário de Estado, principalmente da diplomacia brasileira, ter esse tipo de atuação.
Que sejamos um pária.
É, então, é canalha, é estúpido, mas assim, faz sentido no contexto da época, né?
Enfim, sigamos. Essa circular é uma pérola de preconceito. A ideia era barrar numerosas levas de semitas, que os governos de outras nações estão empenhados em afastar dos respectivos territórios. A justificativa, segundo o Ministério, era impedir a entrada de imigrantes que buscavam,
numa inadmissível concorrência ao comércio local e ao trabalhador nacional, absorverem parasitariamente uma parte apreciável de nossa riqueza, quando, além disso, não se entregam também à propaganda de ideias dissolventes e subversivas.
Eita, meu Deus do céu, né? Complicado essas afirmações aí, hein?
A circular determinava, entre outros pontos, que não fossem dados vistos a judeus, exceto nos casos que tivessem cônjuges brasileiros, possuíssem bens no país, pretendessem viajar a turismo ou tivessem notória expressão cultural, política e social. As mesmas restrições não se aplicavam a europeus cristãos. Para não perder tempo, a mesma também impedia a imigração de negros e asiáticos. Com relação aos judeus, caso o consulado suspeitasse que um judeu tentasse se passar por cristão para obter o visto, ele poderia pedir sua certidão de batismo e suspender o processo até que, por meio de investigação, se consiga esclarecer a dúvida. Aproveitando que a boiada estava passando, Dutra ainda emplacou um artigo especial chamado Discriminação e Intolerância. Neles, os indesejáveis na seleção do Exército Brasileiro para as escolas que formavam os oficiais da corporação seriam judeus, negros e muçulmanos, segundo o pesquisador do Arquivo Histórico do Exército, Fernando da Silva Rodrigues.
E Exército Brasileiro, sempre bem, sempre, né, na vanguarda do atraso.
Com a norma aprovada, obviamente, os horrores foram levados à Europa. Isso reforça o papel heróico de Araci e Luiz Martins. Do lado contrário, há um nome em destaque. Trata-se de Mário Moreira da Silva, cônsul brasileiro na Hungria. Ele foi um dos mais ativos negadores de visto para judeus, mesmo tendo conhecimento do direcionamento do governo húngaro em direção às políticas antissemitas do nazismo. No dia 25 de abril de 38, Mário manda memorando a Oswald Aranha falando. Vou ler aqui.
Senhor ministro, em anteriores ofícios, tenho já me referido à lei apresentada no parlamento húngaro em projeto governamental regulamentando e limitando o trabalho dos indivíduos de origem semita, empregados nas diferentes atividades, comprometidas nestas não só com o comércio e a indústria, mas também profissões liberais, inclusive imprensa e teatro.
E aí vamos continuar com os ofícios desse senhor.
Senhor ministro, tenho a honra de pedir a Vossa Excelência permissão para voltar ao assunto do meu ofício secreto número 42, de 4 de abril do corrente ano, na qual procurei mostrar os inconvenientes que resultariam para o Brasil no recebimento de grande imigração semita, cujos indivíduos são, em geral, inassimiláveis, continuando eternamente judeus, sem nenhum amor ou carinho pela terra que os recebe e agasalha. Creio, sem exagero, que o Brasil já fez muito permitindo que continue no seu território, sob a proteção de sua liberal legislação, os israelitas que nele entraram até agora, e do quais jamais poderá se desfazer, pois terminada a validade dos atuais passaportes, esses, dados as restrições severas decretadas pela Alemanha, não serão renovados, ficando assim os seus portadores sem nacionalidade. Em socorro de minha afirmativa, tenho em mãos uma notícia do jornal, contendo um resumo do relatório apresentado a Genebra pelo Jewish Agency, agência que ocupa com a imigração hebraica na Palestina, na qual encontro dados referentes à classificação dos judeus naquele país pelas profissões. Assim, uma população recenseada de 416 mil semitas, somente 98 mil se entregam ao trabalho agrícola. Essa estatística põe por terra definitivamente a lenda que os judeus provaram na Palestina que podem também ser agricultores. Convém salientar que os israelitas foram ali introduzidos com a obrigação formal de se dedicarem à agricultura. Porém, apesar de tudo, apenas uma quarta parte realmente se radicou nos campos.
Isso foi o mesmo argumento que o Oswald Aranha usou depois, né? Então.
Sim, e os judeus não trabalham
na agricultura, e ele só estava interessado em pessoas que trabalhavam na agricultura, que serviços não era bom que tivesse competição nas cidades. É isso. Curioso, curioso.
Mais um pedaço aqui de um outro memorando dele.
Ora, senhor ministro, posso assegurar a Vossa Excelência, com perfeito conhecimento de causa, por ter vivido na Áustria mais de 3 anos, que 95% desses fugitivos são judeus, de forma que se trata na hipótese de saber se devemos ou não receber essas espécies de imigrantes. O governo brasileiro, pela circular secreta, as missões diplomatas e consulados número 1127 de 7 de junho de 1937, que penso não deverá ser revogada, já estabeleceu restrições à entrada e permanência dos semitas no Brasil, fazendo de maneira muito razoável e humana, isto é, mantendo com todas as garantias os que já se encontravam por meios regulares em território brasileiro e facilitando o estabelecimento de outros, desde que provém de ser casados com brasileiros ou ter filhos nascidos no Brasil. Nada mais justo, mas a entrada de elementos novos ficou perfeitamente fechada.
Eita, esse carinha também complicado ele, né? Mas tinha muita gente indo pela Hungria? Essa é a minha pergunta.
Tinha bastante gente tentando ir pela Hungria e pela República Tcheca, né? Pela Tchequia também tentando imigrar para o Brasil. Todo mundo do leste europeu, quando a Alemanha começou a se expandir para ali em 42, né? Assim, mais para frente, esse aí foi em 37, né? Foi quando a Alemanha começou a fazer parte ali, anexou a Boêmia e tal, e a Hungria se aliou ao eixo e começou a perseguição, né? E todo mundo tentou dar linha, mas o Brasil falou, não, vocês são semitas, vocês não podem entrar.
Aqui não, entendi. Complicado isso, hein? E desses 16 mil, quase todos foram dessa leva.
Dessa leva, antes da eclosão inicial da da guerra mesmo.
E tentando ir pelo leste europeu.
Pelo leste europeu. E alguns da Alemanha, mas aqui na Alemanha tinha o fato do Guimarães Rosa, né? Então, muita gente conseguiu escapar pro Brasil.
Entendi, bacana.
E isso não era uma postura isolada, apesar de ser a mais vocal. Cônsules e embaixadores por toda a Europa agiram igualmente. A professora do Departamento de História da USP, Maria Luísa Tucci Carneiro, compilou documentos que mostram que, pelo menos, 16 mil pedidos de visto feitos por judeus no pré-guerra e durante a guerra para fugir do Holocausto foram recusados. Segundo ela, o número deve ser maior, mas todo o material ainda não foi compilado. Então ela está desarquivando todos os circulares e pedidos mensagens de que os cônsules mandavam para o Brasil na época ainda. Então ela já chegou ao número de 16 mil, mas ela garante que tem muito mais. A crueldade que os judeus se viam cada vez mais acuados pela barbárie na Europa. E as regras que barravam os judeus vigoraram mesmo após o Brasil declarar guerra à Alemanha e enviar soldados para a Itália. Só perdendo a validade no fim do governo de Eurico Gaspar Dutra, em 1950, quando os horrores do Holocausto já haviam sido amplamente difundidos. A Tucci afirma também que os documentos derrubam o mito que o Brasil sempre recebeu imigrantes de portas abertas e reforçam a postura colaboracionista do governo Vargas com a política antissemita da Alemanha. Segundo ela, o governo impunha restrições a judeus e outras minorias por meio de documentos secretos, enquanto no exterior buscava apresentar o Brasil como um país com projetos humanitários e salvacionistas. Uma circular que tratava do tema ordenava que a recusa dos vistos de judeus deveria ser justificada sem qualquer referência à questão étnica.
Ou seja, uma canalice sem fim, né, do país. Nem para falar o que estava fazendo.
Exatamente. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos dos formuladores das restrições à migração de judeus permaneceram no governo brasileiro. Em 1948, o Conselho Nacional de Migração e Colonização instruiu o Ministério das Relações Exteriores a reforçar as barreiras contra o grupo. Uma circular orientava os consulados brasileiros a não visar passaportes de judeus, que, segundo Tucci, fechou as portas para muitos velhos e crianças órfãos que haviam sobrevivido ao Holocausto e buscavam uma nova pátria.
Que horror.
Mas houve pequenos sopros de esperança. Um deles era José Mingling, que negociou pessoalmente com o governo vários vistos para judeus. Ele mesmo era um judeu. Um caso curioso é da família Adler, judeus alemães. Em 1938, o comerciante Moritz Adler foi preso pelos nazistas e levado a um campo de concentração perto de Frankfurt. Mingling foi acionado por parentes do alemão que já estavam no Brasil e conseguiu um visto para que ele deixasse o país rumo ao Brasil, com a esposa Frida. O consulado do Brasil em Frankfurt, porém, negou os vistos para as duas filhas do casal, Tilly e Elsberg. A mãe resolveu ficar com as crianças e Moritz viajou sozinho. A família só voltou a ficar completa no fim de 41, quando Mingling obteve os vistos para as meninas. No Brasil, os Adlers criaram a Estrela, até hoje uma das primeiras marcas de brinquedo do Brasil.
E o Mingling era o maior bibliófilo do Brasil, vivo, que agora já morreu, né? Na verdade, mas ele era...
Foi, sim, a coleção de livros dele era incrível.
A biblioteca, né? Mingling é, tipo, impressionante. Acho que tá com a USP agora, não sei.
Acho
não posso
que
afirmar,
sim.
Mas maravilhoso.
Enfim, a política de imigração, né, antissemita do Brasil só foi levantada no final do governo moribundo de Dutra. E ainda hoje no Brasil é bem fácil encontrar quem defende esse tipo de política, né? Não necessariamente contra os judeus, mas contra outros, principalmente os afegãos.
Ah, sim, mas brasileiro médio não quer abrir o país para nosso ex-presidente, né?
Pois é.
Que tem esse pensamento que, nossa, vamos abrir só para imigrante norueguês também. Que nem o Trump queria, né? Tipo, só pra gente branca.
Loiras de olho azul.
Não vai rolar não, gente.
Ah, pra terminar, vale dizer que visitar o site do Arquivo Virtual do Holocausto e Antissemitismo, coordenado pela professora Tucci, é um aprendizado e tanto. Lá você vai encontrar todos esses ofícios que eu li aqui e mais um punhado. Vou deixar o link na postagem do episódio porque realmente vale a pena. Dá pra ficar horas lá só lendo todos os absurdos proferidos oficialmente. E este foi o episódio do Vetos aos Judeus. E aí, Camila, já conhecia a história? O que você achou?
Eu não conhecia, na verdade, eu conhecia a parte boa mesmo da história, só a parte da Aracy, Guimarães Rosa e tal, e dos vistos. Eu achava que, assim, sinceramente, eu sempre achei que o número de judeus no Brasil é muito baixo, proporcionalmente, sabe, ao que poderia ser.
É, vendo desse veto, né? Não deixava entrar.
Então, é assim, eu sempre achei que dentro das imigrações, assim, o número de judeus no Brasil é muito baixo. Então eu achava que tinha alguma coisa, mas eu nunca me debrucei para pesquisar porque assim e tal.
É, agora você sabe que o Brasil foi antissemita durante a guerra também.
Ai, que beleza, né?
Não é não?
Brasil só nos dá alegria.
Olha aí.
É um 7-1 diário.
Bom, agora vamos dar uma pausa e vamos para os recadinhos?
Sim, sim.
Me lembra como se fosse hoje. Você imagina 80, 100 pessoas dentro de um vagão onde leva gado para matadouro, onde você não tem nem pinico, nem banheiro, pessoal de 90 anos, garoto de 3 meses, vivendo lá dentro, o cheiro, a sujeira. Levou mais ou menos uma semana entre Budapeste e Auschwitz.
Recadinhos.
Camila, se alguém aí tiver documentos secretos do governo brasileiro e quiser compartilhar com a gente, como faz?
Ah, manda para contato@muitopior.com.br com o assunto documentos secretos do governo brasileiro.
Olha aí.
Mas também pode mandar pelo... Eu não aconselho também mandar por comentar.
Nós falar no comentário.
Mas fala nos comentários do site. Dá pra mandar DM pelo Instagram, pelo Twitter e pelo Facebook. Ou dá pra postar também como um comentário no YouTube. Ou o que mais? Comentários, né? Também nas outras redes.
No Twitter, no X. No Spotify.
Ah, é, o Spotify. Responder a nossa pergunta semanal no Spotify.
É isso aí. E agora eu queria agradecer a todo mundo, né? Que mandou mensagens de melhoras pra mim, né, ali o Ricardo Cravo, o Icubo, o Márcio Nato, que talvez a gente faça uma parceria aí pra aparecer no podcast dele aí, o Denis Peroline, a Mileane Arquitetura, que falou, inclusive, mais do que a minha doença, o seu vídeo fez muito sucesso, todo mundo gostou de ver você, Camila, e a Mileane falou, muito legal descobrir o rosto por trás da voz.
Rosto secreto da Camila, agora não mais tão secreto. Como você está se sentindo, Danilo, é importante dizer?
Muito melhor. Muito melhor. Ainda não 100%, mas muito melhor. Talvez minha voz esteja um pouco esquisita, mas sei lá.
É, mas você conseguiu não contaminar o resto da casa.
Não, foi. Fiquei isoladaço. Isoladaço. Foi lindo.
Foi lindo. Não foi, foi péssimo, mas foi ótimo, porque só caiu um de três.
Só um. A Roberta Batista, né, que tá ali no Instagram também, ela viu o seu vídeo e falou, o rosto por trás da voz. Prazer em conhecê-la. E melhoras para o Danilo. Já melhorei. Roberta, obrigado. Na mesma toada, a Mariana Bogarin falou o seguinte. Melhoras, vocês são demais.
Não, obrigada.
O Alessandro Soares também mandou ali pra gente. Melhoras para o Danilo, vai fazer falta essa semana. Então vou pegar algum antigo que não ouvi e vou maratonar. Abraços. Abraços, Alessandro, do Rio Grande do Sul. Que, será que ainda existe o Rio Grande do Sul? Depois de tantas tormentas.
Nossa,
e chuvas.
Terror
e o
que tá acontecendo. Sorte, a força aí, amigos, porque tá pois difícil, é. Viu? Gauchada, você segura.
Raquel Pananello.
Pananello.
Mandou ali um... Gente, olha ela aí, falando do seu vídeo. Poxa, melhoras pro Danilo, espero que fiquem todos bem. Um bate ou pertei.
Bate e abrate. De volta.
A Michelle de Souza também mandou ali pra gente. Mulher, como você é linda. Apareça mais.
Eita, gente, não, nem tanto.
Aí depois ela falou, melhoras ali pro Danilo.
Você achou que você foi diminuído.
Foi diminuído nessa. Mas tudo bem, Michelle.
Obrigada, Michelle. Um beijo.
Também além de agradecer a Daniela Benetti, o JP, o Tom Dupin, a Helena Stein e a Isha Valente também, que mandaram mensagens de pronta recuperação. Tô prontamente recuperado.
Sim, a Ludmilla também perguntou, ficou no meu grupo da escola, da faculdade, também veio perguntar, cadê o episódio que ela não tinha visto o story? E aí ela mandou melhoras pra você também.
E lá no X, o Claudio Schubert também me mandou um melhoras para o Danilo e que tudo volte ao normal. Adoro vocês. Obrigado, Cláudio.
Dankeschön.
Lá no YouTube, o Paulo Alves, no episódio do Rock Brasileiro, falou uma verdadeira aula esse podcast. De fato, o chamado Rock BR era um projeto econômico que ajudou a movimentar um pouco a economia daquela época, daquela década, que já era bastante combalida, vislumbrando um poderoso mercado e um público jovem, ansioso por novidade e hedonismo. Ao contrário que muita gente acredita, a geração anterior dos anos 70 tinha bandas muito boas, mas que por falta de investimento e mercado ficaram às sombras. E lá no Spotify, no episódio da Fera de Macabu, o Evaldo Novellini falou: eu conheci o caso em 88, lendo a biografia do fazendeiro escrita pelo jornalista Carlos Marque e lançado pela editora Record, Fera de Macabu, a história e o romance de um condenado à morte.
É, essa história é bem pouco conhecida. O Paul Office também comentou sobre o Fera de Macabu, falando que era pouco conhecida.
É, tá, verdade. E aí, foi esses foram os que eu separei. Tem mais alguma coisa?
Não, acho que... Assim, as pessoas que... Os meus amigos também falaram tudo pra você melhorar, ficar bom. Eu acho que com tantos votos de melhora, você melhorou rapidamente.
Melhorei rapidamente. No final, foram 4 dias de isolamento.
É, mas não deu tempo, foi bem, época, bem no final de semana, que é quando a gente grava o podcast.
Pois é, mas enfim, essas coisas acontecem. Esperamos que não aconteça por um bom tempo.
Sim.
E é isso, semana que vem estaremos de volta.
Um beijo, pessoal.
Tchau, tchau.
Tchau.
Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.